pronto, estamos mesmo a acabar mais uma campanha eleitoral e neste último dia José Manuel Fernandes não pode mesmo fugir a ela no seu contracorrente.
É verdade, bom dia. Bom dia, não posso fugir a ela e também não posso fugir a uma nota sobre a morte de Diogo Freitas do Amaral, naturalmente, não é? Até porque, de certa forma, eu acho que a morte do fundador do CDS funcionou como uma espécie também de certidão de óbito de uma campanha que nunca chegou bem a ser uma campanha como nós estávamos habituados. Eu acho que há ao mesmo tempo uma certa ironia e alguma tristeza nisto. Ironia porque Freitas do Amaral protagonizou, com Mário Soares, de resto, aquela que foi, eu acho, sem dúvida nenhuma, a campanha eleitoral mais eletrizante da nossa história democrática. Eu posso dizer isso, mas eu estive lá, eu vi. Eu estive quase 2 meses na estrada a fazer a cobertura jornalística, precisamente da campanha de Freitas do Amaral. E agora, em contrapartida, tivemos aquela que estava a ser a mais sonolenta das campanhas legislativas de que eu me recordo. O contraste, de facto, não podia ser maior. Há, por isso, uma certa ironia triste nesta coincidência, mas eu acho que há mais, não é?
Há mais? Em que sentido é que há mais?
É que eu acho que também notámos ontem, na forma como os partidos foram reagindo à morte de Freitas, é que todos procuram respeitar e honrar a sua figura. Mas eu não sei se estou enganado, mas eu senti que em nenhum caso houve verdadeira emoção e muito menos uma verdadeira comoção. Eu acho que teve a ver um pouco com o percurso singular de Freitas do Amaral, que teve um papel muito importante, sobretudo na ancoragem da direita portuguesa à democracia. Mas, no fundo, acabou por ser um homem que terminou a vida politicamente só e, portanto, isso acaba por talvez explicar um pouco disso. Eu senti que a sua morte não me pareceu que tivesse sobressaltado nenhuma das caravanas. Todas prestaram e prestarão as suas homenagens, sobretudo a CDS, naturalmente, não é? Que hoje até para um pouco a campanha, um pouco mais cedo. E mesmo também o PSD e o PS fizeram os seus minutos de silêncio. Mas ficamos um pouco por aqui. Eu acho que ele, tendo sido um político muito importante na história de Portugal democrático, o seu desaparecimento a meio da campanha eleitoral podia ter criado assim uma emoção que gerasse um efeito na campanha, mas acho que ela não moveu um milímetro de termómetro eleitoral. Eu acho que isso também é de alguma forma um sinal dos tempos.
Mas porquê que dizes que é um sinal dos tempos? Achas que poderia no passado ter sido diferente?
Bem, acho que até no passado já foi diferente. Nós já tivemos um político que morreu no meio de uma campanha, já tivemos um funeral num sábado, mas claro, os tempos eram outros. As circunstâncias também, mas a primeira vez que pensei nisso foi quando Mário Soares morreu há quase 3 anos. Nessa altura fiquei um bocadinho impressionado com aquilo que foi a quase total indiferença dos lisboetas quando aquele cortejo oficial, pomposo, foi organizado. Pensei um bocadinho e achei que aquela indiferença era também um certo divórcio entre a população e algumas figuras que tinham muita importância, mas que talvez a população já sentia que eram parte do passado, que já não eram muito do presente. Nós, os jornalistas, falamos muito delas como os senadores, o que é verdade, o que sendo um termo que gostamos de atribuir aos fundadores da democracia, não sei se é bem sentido pela população. E ao mesmo tempo sinto que talvez a população esteja cansada de ver sempre as mesmas caras, sobretudo as mesmas caras nos partidos do nosso regime democrático. Aliás, se pensarmos bem, nunca tivemos uma eleição em que os líderes do PS e do PSD fossem, em conjunto, tão velhos como estes dois líderes que nós estamos a ver. E eu, perdoem por usar esta expressão velhos, porque eu também não sou assim tão novo como isso. Pelo contrário, eu até sou da idade de um deles, tenho a mesma idade que o Rui Rio, que é o mais velho dos dois. Na verdade, eles já cá andam há muitos anos. Eu não sei se isto mobiliza muito os eleitores, sobretudo os eleitores mais novos. Devo dizer que tenho muitas dúvidas.
E eu estou a ver que estás muito pessimista hoje.
Bem, para ser franco, eu estou e não estou. E sabes porque é que não estou? Por uma razão. Porque acho que nesta eleição talvez haja menos voto útil do que é habitual. Acho que é uma eleição em alguns aspectos mais aberta. Portanto, e é possível que o voto seja mais livre, pelo menos nos grandes círculos eleitorais. Lisboa, Porto, sobretudo, mas também Braga e aqueles círculos que elegem muitos deputados. E isso pode trazer algumas surpresas, ou pelo menos meias surpresas. Portanto, isso pode tornar o nosso Parlamento um pouco mais parecido com outros Parlamentos europeus, isto é, com mais variedade partidária, com mais partidos e não apenas os partidos de sempre. Eu, para mim, eu achava, por exemplo, que era bom um partido como a Iniciativa Liberal quebrar o duopólio PSD-CDS. E talvez também fosse interessante que o LIVRE quebrasse à esquerda o monopólio do Bloco de Esquerda, ficava um pouco mais variado. Mas isso vai depender muito de as pessoas não ficarem em casa, sobretudo as pessoas mais novas.
E tens algum prognóstico para a noite das eleições?
Eu diria que tenho apenas um, é que vai ser uma noite longa. Acho que muita gente se calhar vai ficar até tarde para perceber quem é que elege deputados e quantos deputados é que elege. Os partidos também vão estar a olhar uns para os outros, fazer contas, a ver quem pode e não pode fazer maioria com quem, isto é, quem é a Corochinha que vai casar-se com o João Ratão, no fundo. E estou convencido que os próximos 4 anos, isto é a parte importante, não serão uma repetição dos últimos 4 anos. No fundo, eu acho que vamos provavelmente ter tempos um bocadinho mais turbulentos.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge de Carvalho, nas manhãs 360 da sua Rádio Observador.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.